Antes de mais agradecer ao Sr. Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural pela vinda a este grupo de trabalho, estamos aqui para a audição no âmbito do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, sendo que o Sr. Secretário de Estado tem cerca de 10 minutos para a apresentação inicial, para as considerações que entender, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e terá para resposta. Não tem de estar todo, portanto, essa, obviamente, tem o tempo máximo de 10 minutos e depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, seguindo depois um período igualmente de cerca de 5 minutos para respostas às dúvidas que eventualmente os grupos parlamentares venham colocar. Portanto, passava-lhe de imediato a palavra, Sr. Secretário de Estado. Portanto, o Sr. Secretário de Estado diz-nos que prescinde, deixar-lhe-emos talvez um tempo extra para depois poder responder de uma forma mais completa e, nesse caso, passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Queria de novo cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e, essencialmente, obrigado, Sr. Coordenador, desculpe. E, essencialmente, esta minha intervenção hoje, ontem já na audição que efetuámos, levantei uma série de questões relativamente às questões da propriedade. E uma pessoa que conhece mais ou menos bem esta matéria do cadastro fica um bocado preocupado com este regime do cadastro simplificado. E também recebemos um documento da Associação dos Conservadores, da Associação Sindical dos Conservadores dos Registros, e que, na verdade, levantam uma série de questões que, na verdade, são muito importantes. E que adensam um bocadinho esta posição que eu tinha de alguma relativamente a esta matéria. E, portanto, essencialmente, o que eles dizem, e eu vou fundamentar muito esta minha intervenção com esta posição do sindicato, desta Associação Sindical dos Conservadores. E, portanto, eles pegam um pouco no que foi efetuado com estes 10 municípios neste projeto piloto e dizem claramente que os serviços das conservatórias, o que se quer fazer um projeto muito depressa e depressa e bem, não há quem. E que dizem naturalmente que há uma falta incomensurável de pessoal nas conservatórias e que todo o equipamento informático disponível está completamente obsoleto. E, portanto, isto aqui já é uma situação muito complicada, porque eles dizem claramente que a proposta de alargamento do projeto BOPI ao todo nacional passará a ser uma verdadeira calamidade dos serviços do registro predial. Uma verdadeira calamidade, esta é a expressão. E, de facto, ainda que se proceda à distribuição dos registros do BUPI a nível nacional, como pretende a tutela com as 25 mil georreferenciações atualmente pendentes nos 10 concelhos-piloto, a calamidade acontecerá. Desde logo porque a falta de recursos humanos é transversal a todos os serviços, mas também, como já se comprovou, porque o sistema integrado do registro predial, tal como se encontra tecnologicamente estruturado, não está preparado para trabalhar mais uma valência que o fará colapsar. O relatório final da avaliação da operacionalização do projeto piloto do sistema de informação cadastral apresentado pelo Governo refere com um bom problema ter 45 mil agendamentos em linha de espera, reconhecendo que as conservatórias-piloto mostraram sinais da falta de capacidade de resposta. E constatando ainda a existência de 11 agendas esgotadas, com a consequente paralisação de todas as ações naqueles serviços dependentes do reforço de recursos humanos e tecnológicos. Mas também referem explicitamente que o projeto concebeu um modo de representação topográfica dos imóveis, a representação gráfica georreferenciada, dito cadastro simplificado, que no limite que passou a ser praticamente a regra, pode ser efetuada apenas com base na declaração do proprietário ou do suposto proprietário, ainda que com intervenção de técnico habilitado, que pode ser dispensado e, por regra, não se desloca ao local, associado a um procedimento de ingresso de direitos sobre o imóvel no registro predial de forma gratuita. Trata-se de um cadastro de base declarativa, salvaguardando a intervenção do Estado para os casos de conflito na delimitação e confrontações, também a cargo dos conservadores dos registros, sem meios para isso. E, portanto, a questão que aqui se põe é que gostaríamos de que, por outro lado, o cadastro é efetuado por interpretação, sem ir aos locais e, num futuro breve, por dedução e sem intervenção do titular de qualquer direito que apenas validará o suposto polígono a posteriori. É o denominado método indireto, prova de conceito, em desenvolvimento como modelo de análise dedutiva com os dados das várias bases de dados, usando o desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial que criará o conhecimento acerca dos imóveis dos titulares que não procederão à georreferenciação. Eu gostaria que o Governo explicasse com rigor o que é a prova de conceito e em que medida são salvaguardados os direitos da propriedade dos particulares. O cadastro tem sido efetuado com recurso à medição de forma indireta pela fotointerpretação sobre os autofotomapas disponíveis na plataforma, isto é, desenho geográfico é efetuado por proprietário sobre um mapa disponibilizado online. A limitação da área e configuração da propriedade, ainda que não rigorosa e conflituando com os terrenos de outros donos, passa a ser mencionada no registro. E é verdade, não é? E, portanto, eles levantam aqui uma série de questões que eu tenho, o meu tempo já está ultrapassado, mas eles têm 4.500 sobreposições neste momento nos trabalhos que já estão efetuados. Relativamente às questões financeiras, a contratualização com solicitadores para efetuar georreferenciações e que este trabalho tem que ser pago pelas pessoas e, portanto, isto não é gratuito. Levanta também questões muito importantes sobre as questões dos imóveis sem dono conhecido e, portanto, há muita matéria aqui até apresentada neste documento e eles finalizam desta forma. Não permitam a aplicação do cadastro simplificado ao todo nacional, sem que o mesmo seja objeto de alteração que permita a validação das georreferenciações, e pedindo a sobreposição de polígonos e garantindo a segurança imprescindível à definição dos imóveis e respectivos direitos e prevendo a sua aplicação paulatina aos municípios que reúnem as condições necessárias à sua implementação. E, portanto, relativamente a esta proposta de lei, teremos que ponderar muito bem e, naturalmente, concordamos que é necessário, este projeto pode ser importante, mas é necessário fazer muito trabalho em cima disto, por forma a que as coisas não corram mal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao Partido Socialista.
Sr. Deputado Coordenador, queria agradecer. Eu queria pedir se o Partido Socialista podia intervir depois na fase final, porque estava à espera do deputado.
Por mim não tenho nada a opor, se os partidos que...
Ok, obrigado.
Então passaria de imediato a palavra ao CDS.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, o CDS tem dito desde o início que este sistema de informação cadastral simplificada, apesar de não ser um verdadeiro cadastro, é um passo positivo, intermédio, naquilo que se pretende que venha a ser efetivamente o verdadeiro cadastro e que mais vale ter qualquer coisa do que não ter nada. O que tem-me dito também sempre que lamentamos que não tenha decorrido em simultâneo o verdadeiro cadastro que poderia decorrer em paralelo no decurso do projeto de lei que foi apresentado aqui pelo PSD e CDS para o Sistema Nacional de Informação Cadastral e que poderia, no fundo, falando em linguagem rural, matar dois coelhos à dada só e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Este processo, apesar de não ser da tutela direta do Ministério da Agricultura, na prática foi apresentado no pacote da reforma florestal e tem muito a ver com prédios rústicos, ou aliás está exclusivamente direcionado para os prédios rústicos. Nós ouvimos aqui várias entidades e as nossas principais preocupações e que eu gostaria de lhe colocar são as seguintes. Este procedimento, sobretudo relativamente ao prédio rústico omisso e à proatividade naquilo que é a procura dos legítimos proprietários dos terrenos, para os quais, supostamente, ou no momento não se conhece a propriedade. Porque aquilo que está aqui previsto é, mais ou menos, com algumas subtis, mas importantes diferenças, aquilo que já existia na lei da Bolsa de Terras e na lei dos prédios sem dono conhecido. Aquilo que estava previsto, já publicado pelo governo anterior, é que para que o prédio fosse designado sem dono conhecido, tinha de haver, de facto, não havia um automatismo, ou seja, tinha de haver uma entidade, que neste caso não me recordo o que é que estava previsto na lei, que determinasse se aquele prédio tinha ou não dono, e portanto o processo partia, no fundo, pela iniciativa de uma qualquer entidade, e obrigava a uma coisa que para nós é essencial, que é a divulgação na diáspora, porque sabemos que nos anos 50, 60 houve uma enorme imigração e que muitas pessoas, segundas, terceiras gerações, estão fora e que não saberão da existência desses prédios. Ora, aquela que é para nós a substancial ou a subtil, mas substancial diferença neste processo é que é dado um período são 4, 5 anos, que é o período da gratuitidade, em que automaticamente, portanto, num processo automático, todos os prédios que não forem registados se infere que não têm dono conhecido. E, portanto, na nossa perspectiva, corremos o risco, e à velocidade, conhecendo os resultados que são positivos daquilo que foi o projeto piloto e que permitiu conhecer em média 50% do território, mas com diferenças muito significativas naquilo que foram os 10 municípios, porque tivemos aqui os autarcas de Penela e Proença, que têm uma taxa de reconhecimento de cerca de 30%, ora, para a média ser 50%, alguns terão 80%, provavelmente, mas o território é muito diverso e, portanto, nós corremos o risco de haver localidades onde vamos ter uma grande parte do território que, por este sistema automático, vai ficar sem dono conhecido e as terras vão passar para a esfera do Estado. E é esse ponto com o qual nós não concordamos e entendemos que também reconhecemos e temos noção de que as terras não podem ficar abandonadas e tem de haver gestão. E por isso mesmo é que o CDS desde sempre tem defendido medidas positivas que incentivem a gestão da floresta. Partindo do princípio que estamos a falar de prédios rústicos, porque é o que hoje aqui nos traz. O que eu pergunto é: o que é que o Ministério da Agricultura tem feito e pode fazer para que esta identificação dos prédios, para que haja uma proatividade na identificação dos prédios e não corramos o risco de uma parte significativa dos prédios rústicos do norte e centro do país venham na prática a ser geridos pela Floresta Gal e a engordar os parques 2% da floresta pública que nós temos no nosso país, ao que eu chamaria uma nacionalização dos terrenos e um confisco da propriedade privada, que para nós é inaceitável. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Presumo que já, Sra. Deputada, retomando a ordem normal das audições. Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Peço desculpa pelo atraso. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. E muito rapidamente, enfim, por aquilo que já foi dito, de facto esta proposta de lei visa generalizar todo o país, um projeto piloto efetuado nos 10 municípios e com bons resultados. E por isso entendemos que é um passo importante e é uma grande oportunidade para conhecermos melhor o país. Porque se quisermos um país mais organizado, esta proposta de lei visa, de facto, esse objetivo. É um cadastro simplificado, é mais rápido, mais barato, mas tem o rigor necessário para conhecer os proprietários das parcelas de terreno. E com este diploma haverá também, como já foi dito, segurança jurídica e quando há divergência nos limites, que é normalmente uma dúvida que se coloca. Digamos, há forma de mediar esses conflitos. Portanto, é de facto, entendemos nós, uma boa proposta de lei e que deve avançar o mais rápido possível. A pergunta que eu fazia ao Sr. Estado, nós sabemos que está para breve, pensamos nós, entregar o inventário florestal. Portanto, continua por fazer, enfim, desde 2010. Eu pergunto se de facto o cadastro também pode facilitar ou se o inventário florestal vai de facto ser apresentado, como tudo apontava agora para 2019, de forma atualizada, como é evidente, mas se este cadastro também pode ajudar nessa perspectiva. Saber se de facto o ICNF tem os meios necessários, se tem, digamos, os recursos técnicos e humanos necessários para avançar também com esta proposta de lei, mas sobretudo também para o inventário. Ao fim e ao cabo, era neste momento apenas felicitar o Governo por esta proposta de lei e que já é tarde, digamos assim, para se avançar. Eu acho que temos a experiência do projeto piloto e estamos em condições de poder avançar, obviamente com uma ou outra alteração, mas é importante é que o país tenha um cadastro que possa dar a conhecer melhor o nosso território. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, passaria a palavra ao Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora e os Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, nós estamos a falar de algo que é muito sensível para as pessoas, o uso e a posse da terra. É algo que implica que nesta proposta e neste processo se garanta a segurança e a fiabilidade de todo o processo. Até porque a informação cadastral, podemos até ter o melhor sistema cadastral do mundo, mas tudo depende depois do que é que nós fazemos com essa informação. E nesse sentido é importante que nós também tenhamos aqui a noção de que podemos fazer um caminho para melhorar o que temos agora em cima da mesa. Eu entendo o PCP que há condições para melhorar esta proposta. Estamos na altura de o poder fazer. E nesse sentido não podemos deixar que a ideia deste cadastro é tão simplesmente isto. Esta é a leitura que qualquer proprietário pode fazer. Um cadastro simplificado só tem dois objetivos. E é muito fácil, porque neste momento, sejamos honestos, estamos simplesmente a identificar os proprietários. Ora, com esta informação é muito fácil que se faça a leitura de que vamos identificar terrenos com dono e terrenos sem dono. Terrenos com dono para implementar um sistema de coimas, no caso da prevenção dos incêndios e das limpezas, e terrenos sem dono, para que ela possa ficar na esfera pública. Nós aqui até discordamos da perspectiva que o CDS aqui colocou. A nossa questão é, ao fim dos tais 15 anos, que garantias é que o Sr. Secretário de Estado ou que o Governo nos dá de que se possa permitir e continuar e não vender, porque nós sabemos que depois quem terá condições para comprar esses terrenos serão, nomeadamente, empresas da área da celulose e por aí fora. Mas aquilo que nós temos que entender é que o cadastro não é o alfa e o ômega da prevenção dos incêndios. O melhor exemplo temos Monchique, que havendo cadastro, teve o ano passado o desastre, o drama que teve. Portanto, aquilo que nós temos que garantir com a informação, seja ela cadastral ou toda outra, é encontrar soluções para ajustando a floresta. E aí é que se resolve os problemas da floresta. Portanto, e nesse sentido, novamente, deixar aqui um desafio e perguntar se está o Governo disponível para avançar e no futuro o que é que vamos fazer. Se após, à medida que vamos construindo este cadastro simplificado, podemos e devemos construir um cadastro multifuncional, um cadastro que permita ter informação que sirva ao país, que sirva aos agricultores, que sirva aos produtores e aos silvicultores por aí fora. Aquilo que nós entendemos é que E queria que também nos colocasse aqui também qual é a perspectiva que o Governo tem acerca disto. Se este processo não está invertido, neste momento o que estamos a pedir é que os proprietários venham ter com o Estado. Aquilo que nós entendemos para que se faça um real... Porque há quem diga, e já foi dito aqui neste grupo de trabalho, que não se importam, há grupos parlamentares que não se importam que seja mais um metro ou menos um metro, isso é um problema das pessoas. Pois para nós, PCP, não é assim. Um metro ou menos um metro para as pessoas pode significar muito. E nós sabemos que tem havido problemas graves em termos de relação entre vizinhos, com confrontação de terrenos, por às vezes mais um metro ou menos um metro que já não se sabe a quem pertence. E, portanto, nós é importante que esse metro, ou menos esse metro, em certos casos é muito mais do que isso, seja garantido. E nesse sentido, aquilo que achamos que é importante é que se coloque no terreno os meios e os recursos necessários. E, portanto, nós entendemos que o cadastro não é algo estanque, é algo dinâmico e continuado no tempo e é infinito, se quisermos dizer, porque a própria propriedade está em constante atualização. Por isso é importante que tenhamos um corpo de técnicos cadastrais que possam continuar a fazer este trabalho, além do processo que agora estamos a implementar. Portanto, que estruturas é que o ICNF e também o Ministério da Agricultura têm para ajudar os pequenos e médios agricultores? Porque até agora foi feito 50% estudos piloto, nestes projetos piloto. Mas é os 50% mais fácil. Nós sabemos que é os terrenos em que não há grande conflitualidade e até porque foi os proprietários que vieram também em grande medida ter com o Estado. Mas daqui para a frente é que é preciso um trabalho e tem que se ir para o terreno para a tal confrontação entre o modelo direto e indireto e que se possa cruzar. Também só para dizer que para nós é importante também que haja determinação política. E reforço isto. Porque até agora não houve governo que não admitisse, quando inicia funções, que é uma prioridade fazer o cadastro. Não a concretizou. Já andamos com 40 anos. Também não houve aqueles que saíram do governo e quando foram para a oposição, que nem existe quem está no governo que faça o cadastro. Portanto, aquilo que solicitamos é que seja, o governo seja determinado, seja consequente com o que tem dito e que, naturalmente, mesmo entidades que já temos ouvido no âmbito aqui deste grupo de trabalho, têm reforçado a necessidade de ter mais informação. ICNF, até a Autoridade Tributária entendem que é necessário ter muito mais informação e trabalhar essa informação. Aliás, até, combinada, Senhora Coordenadora, até houve câmaras municipais que aqui transmitiram a ideia de que, conjuntamente com as CIMES, já estão a tentar a encontrar processos centralizados de georreferenciação espacial. Ora, isto nós entendemos que o cadastro necessita de uma gestão centralizada e não algo que agora cada CIM começa a se organizar e ter informação desperta, às tantas que começamos a entrar numa interoperabilidade novamente, que é um problema que também temos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder 5 minutos com alguma tolerância, tendo dispensado a introdução inicial, portanto.
Muito obrigado. Não sei, se me permitirem, eu vou procurar responder a todas as questões, mas com uma ordem distinta, porque naturalmente responderei também às questões que me colocou, mas permita-me, digamos, uma outra sequência para tentar explicar aquilo que me parece importante. Em primeiro lugar, é muito importante concretizar o cadastro a nível nacional. E, portanto, julgo que deve haver um consenso alargado nesta Assembleia da República da necessidade dessa concretização e, portanto, havendo esse consenso, certamente este processo não será revertível. E, portanto, o que importa é, agora que houve esta primeira experiência do projeto piloto, dar passos em frente. E, portanto, julgo que haver nesta Assembleia da República esse consenso para podermos dar os passos necessários para concretizar este trabalho. Em segundo lugar, julgo que vale a pena termos a noção de que este passo que estamos a dar é apenas 2 degraus daquilo que é a escada que queremos fazer. Vale a pena, por isso, perceber aquilo que foram os atos falhados que tivemos no passado. Porque aquilo que aconteceu é que há 200 anos que estamos a tentar fazer o Cadastro Geométrico Nacional. E há 200 que não o conseguimos fazer. E se lermos aquilo que são os relatórios da primeira grande iniciativa do século XIX, verificamos que aquilo que falhou foram a falta de recursos e a falta de meios financeiros. Se olharmos para aquilo que foi a iniciativa no início do século XX, o que falhou foram a falta de recursos financeiros e a falta de recursos humanos. Aquilo que falhou na experiência piloto que fizemos com o Sinergic foi exatamente a mesma coisa. Falta de financeiros, falta de recursos humanos. E, portanto, aquilo que o Governo propõe e aquilo que estamos aqui a trabalhar em conjunto é a ideia de que, desta vez, vamos concretizar um instrumento que, não sendo perfeito, é um instrumento que será útil para nós conhecermos aquilo que é a propriedade e os proprietários de prédios rústicos e prédios místicos em Portugal e, neste caso, muito particularmente, de proprietários florestais. Portanto, esse passo é absolutamente essencial, conhecer com quem estamos a lidar. Portanto, julgo que esse é um passo absolutamente essencial. Em segundo lugar, portanto, estamos de acordo, é um passo essencial, este é o caminho, estamos a fazer o caminho certo. Em segundo lugar, vale a pena perceber para que é que nós queremos este instrumento. Porque eu não seria tão simplista, isto é, não simplificaria da forma como o Sr. Deputado João Dias o fez. E eu vou tentar explicar. Nós precisamos de cadastro, em primeiro lugar, porque precisamos de ter um melhor ordenamento do território. E só conhecendo aquilo que são os proprietários e a propriedade a nível nacional, nós podemos ter esse melhor ordenamento florestal. Perguntou-me, e bem, a questão, como é que isto entra naquilo que são as políticas públicas de ordenamento florestal? Nós, em primeiro lugar, concluímos os programas regionais de ordenamento florestal, que nos dão uma macroimagem daquilo que é, digamos, a vocação e a utilização florestal dos diferentes territórios. Em segundo lugar, estamos a concluir, e vou aqui afirmar com clareza, concluiremos até ao final do primeiro semestre deste ano o inventário florestal 2015. Vou afirmá-lo com clareza. No final deste semestre estará concluído o inventário florestal 2015. E, portanto, aquilo que estamos a trabalhar é para conhecer aquilo que são, por um lado, as áreas florestais a nível nacional, portanto, é no fundo isso que nos dá um inventário, e aquilo que é a dimensão, digamos, daquilo que está nessas áreas. Isto é, nós ficamos, no fundo, com os volumes. Conhecemos o quê? Conhecemos as áreas e conhecemos os volumes daquilo que está dentro dessas áreas e podemos perceber exatamente qual é a capacidade de produção dessas áreas. E, portanto, estamos a trabalhar para aí e depois terá uma segunda fase de inventário, que será até ao final do ano, para fazermos o acerto daquilo que foram as consequências, particularmente dos incêndios de 2017, que foram muito pesadas e, portanto, como foram muito pesadas, haverá que trabalhar, depois de conhecido o inventário em 2015, imediatamente a seguir nós faremos o trabalho para, até ao final, isto é, está assim projetado, até ao final do ano nós teremos também a inclusão daquilo que é aquilo que foram os incêndios florestais de 2017 e, portanto, o inventário, quando for publicado, terá essas duas componentes. Isto é, dirá o que foi até 2015, mas dirá já o que foi a consequência de 2017 no inventário. Portanto, fará um ponto de situação, digamos, de 2018. Ok? E, portanto, primeira grande... A seguir, o que é preciso? É preciso conhecer a propriedade, porque nenhum dos outros instrumentos nos dá a propriedade. Os outros instrumentos dão uma macroimagem, dão as medidas, digamos, e nós precisamos depois de conhecer a propriedade. É para isso que serve o inventário. Depois, este é, indiscutivelmente, o instrumento fundamental de gestão. É um instrumento fundamental de gestão e aqui introduzo algumas das questões que nos foram colocadas. Como é que nós podemos contribuir para aquilo que é o inventário, colocando não a perspectiva de quem vem buscar, isto é, não na perspectiva da procura do proprietário, mas naquilo que nós podemos ajudar. Primeiro, nós temos hoje, em zonas de intervenção florestal, temos 207 zonas de intervenção florestal com 1,2 milhões de hectares. Mas até ao final deste ano, nós teremos mais 109 com mais 1,1 milhões de hectares em zona de intervenção florestal. Ora, a zona de intervenção florestal serve essencialmente para conhecer os proprietários dessas zonas de intervenção florestal e conhecer as propriedades dessas zonas de intervenção florestal. E, portanto, haverá aqui a possibilidade de fornecer uma parte da informação que está cadastrada por parte das zonas de intervenção florestal, embora estejamos aqui a introduzir uma terceira pessoa, certo? Haverá sempre necessidade de validação por parte do proprietário naquilo que é o sistema, mas o sistema já não parte do zero, parte de algo que está feito e que o proprietário chega lá e diz: sim, senhor, isto corresponde àquilo que é meu. Já não tem que ir lá fazer o trabalho, já está feito, ok? Portanto, segundo, nós estamos a trabalhar com os baldios e nos baldios nós temos hoje a garantia, depois da conversa que tivemos com as duas grandes federações, que vamos ter entre 120 a 150 mil hectares de agrupamentos de baldios. Ora, uma das condições dos contratos-programa assinados com os baldios é de que eles carregarão na base de dados do BUPI o cadastro desses baldios. E, portanto, nós vamos ter cadastrado à partida no próximo ano, portanto, porque isto tem um trabalho que é um ano para ser concluído até 2020. Até 2020 nós temos um quarto dos baldios cadastrados pelos próprios baldios para serem colocados na coisa. E esse contrato está feito. Portanto, isto é, já está o financiamento feito. Ok? Portanto, do ponto de vista da gestão, isto é absolutamente essencial. Depois temos as unidades de gestão florestal e as entidades de gestão florestal, também que estamos a trabalhar, mas que neste momento não tenho os números rigorosos para vos dar. Estes são os números das GIFs e são os números dos baldios. Depois temos a defesa da floresta contra incêndios. E eu devo dizer que aquilo que mais útil será o cadastro será neste movimento que nós criamos e que lançámos agora neste concurso que fizemos 18 milhões de euros para fazer 3.750 quilómetros de rede primária de defesa da floresta contra incêndios e onde o compromisso que há é fazer o pagamento das servidões. Eu, para pagar servidões, preciso de conhecer o proprietário. E, portanto, é muito importante, eu percebo a lógica que me colocou, mas é muito importante eu conhecer o proprietário, porque sem essa coisa eu não lhes posso pagar as servidões. Pagar as servidões significa conhecer o proprietário para poder pagar. E, portanto, é muito importante para isso que ele esteja no registro do BUPI, para nós podermos pagar a servidão. Portanto, aqui está uma utilidade para a coisa, para resolver o problema. Finalmente, eu gostava de responder às questões que me colocou, daquilo que são, no fundo, as dúvidas que existem relativamente aos sindicatos dos solicitadores. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena nós termos a noção que este processo é um processo de aprendizagem contínua. E, portanto, todos os contributos são úteis para que nós possamos fazer essa aprendizagem. Já o foi neste projeto piloto, isto é, o projeto piloto foi-se adaptando à medida que foi reconhecendo que havia falhas e que era preciso corrigi-las. E, portanto, já há uma trajetória feita, já há um conhecimento feito neste processo. Em segundo lugar, é muito importante, de facto, que a ideia de concentrar isto nos municípios é a ideia que o Governo tem e, portanto, é muito clara. Porquê? Porque decidimos que havia gratuitidade para a maior parte dos proprietários naquilo que é a medida que pretendemos. Bom, aqueles que não estão dentro da gratuitidade podem recorrer a outras vias, nomeadamente podem recorrer a sistemas notariais para poder registar os seus prédios. De resto, o que importa aqui é, nós definimos como objetivo a gratuitidade. Quarto, o Governo, naturalmente, quando faz esta proposta à Assembleia da República, logo que ela esteja aprovada, a grande discussão que vamos ter é os meios, recursos humanos e recursos financeiros para pôr isto em prática. E esta é uma questão que, naturalmente, o Governo está muito ciente daquilo que são as necessidades. Mas eu gostava de deixar-vos um número, que julgo que vocês também conhecerão, que é quanto é que custou esta fase, primeira fase do processo do registro simplificado, portanto, do cadastro simplificado, custou cerca de 8 euros por hectare. Eu vou terminar, vou mesmo terminar. 8 euros por hectare. Quanto é que custou o Sinergic? O Sinergic custou 25 euros por hectare. Portanto, nós estamos a falar de uma relação de 1 para 3. E, portanto, é muito importante perceber que este passo, para ser dado de forma segura, é preciso, acima de tudo, que eles sejam um sistema que seja rápido e que nos permita garantir aquilo que, do ponto de vista financeiro, é necessário para pôr em prática este cadastro simplificado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Como vê, foi mais que tolerante, gastou o tempo de iniciar mais o das respostas. E com estas respostas, damos para encerrada esta sessão.